Hoje com Susana Peralta. Viva Susana, como habitualmente nesta altura do ano são conhecidas várias estatísticas sobre os resultados escolares dos alunos. No início da semana foram revelados dados sobre o sucesso escolar analisado em critérios como o tempo que um aluno demora a cumprir determinado nível de escolaridade ou ainda a forma como o apoio social escolar contribui ou não para uma maior inclusão e um maior sucesso dos alunos. São dados relativos a 2018, 2019 e 2020, ou seja, este é um primeiro relatório que inclui dados concretos sobre a pandemia, ou seja, de um ano que não teve exames, ou exames que não contaram para nota, que teve menos 3 meses de aulas e que teve muito menos elementos de avaliação. Achas que estes senão têm alguma influência?
Olá, Nuno. A mim parece-me que é totalmente evidente que aquilo que aconteceu no ano 2020 tem uma influência nestes resultados, porque senão, vejamos, portanto, trata-se de um relatório da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, que se chama Relatório de Sucesso e de Equidade nos Resultados Escolares. E nós o que vemos é, exatamente, quando olhamos para a percentagem de alunos que completa o seu ciclo de ensino no tempo esperado, portanto, no número de anos que corresponde àquele ciclo de ensino, de facto, há um aumento sustentado de 2018 para 2019 e depois de 2019 para 2020. O que acontece também é que, na generalidade dos ciclos de ensino, o aumento é muito substancial, sobretudo de 19 para 20. Por exemplo, conclusão do terceiro ciclo do ensino básico no tempo previsto para o mesmo. Nós temos que, de 2018 para 2019, a percentagem aumentou de 80% para 81%, mas depois de 2019 para 2020 aumentou de 81% para 86%. Quando vamos à conclusão do ensino secundário, na via de ensino, portanto, na via de acesso à universidade, temos um aumento de 57% para 60% de 2018 para 2019, mas que depois sobe 67% em 2020. Portanto, o aumento vinha de trás, o que a partir é uma boa notícia, mas o aumento é muitíssimo substancial, sobretudo no último ano. O que é que nós sabemos acerca desse último ano? Nós sabemos duas coisas. A primeira, bom, enfim, como tu lembraste, foi um ano letivo muitíssimo perturbado pela pandemia, portanto foi o ano letivo em que nós fechámos as escolas em meados de março e não voltámos a abrir, e por essa mesma razão, quando se chegou ao final do ano, e bem, foi decidido que os exames nacionais não podiam contar como teriam contado num ano normal, em que as nossas crianças e jovens tivessem estado nas escolas a fazer a sua aprendizagem normal e no fim do ano tivessem um exame nacional. Outra coisa é saber se foi uma boa decisão ou má não fazer os exames nacionais para toda a gente, porque isso também já agora nos inibe de ter medidas mais concretas acerca do impacto daqueles anos naquilo que foram as aprendizagens e a aquisição de competências dos alunos. Mas enfim, adiante. Foi decidido que os exames nacionais, que de resto foram extremamente fáceis, eu recordo que a moda quer dizer, a nota mais comum, a matemática, nesse ano foi 19, portanto foram exames que foram feitos de uma maneira que nem sequer permitia muito bem distinguir os alunos uns dos outros, mas para além disso, foi decidido que os exames nacionais não contavam, por exemplo, para a nota de conclusão do ensino secundário. Portanto, o que isso quer dizer é que estes jovens que aqui aparecem como tendo concluído o ensino secundário, concluíram com um método de avaliação diferente do método de avaliação ao qual foram sujeitos os que concluíram em 2019 e 2018, e diferente para mais fácil, uma vez que os exames nacionais não contam para esta estatística que aqui está, que é a estatística de conclusão. Eles apenas serviram para quem depois queria ter acesso ao ensino superior, e isso é outra história. Por outro lado, o meu colega Pedro Freitas, investigador em Economia da Educação, no Centro de Economia e Educação da minha faculdade, por acaso ontem pôs no Twitter um elemento que me parece muito importante trazer aqui, que é, mesmo nos restantes ciclos de ensino, portanto, no ensino secundário, sabemos que temos esta decisão de não ponderar os exames nacionais, e de resto nem toda a gente os fez, e portanto isso pode ter, obviamente, inflacionado as notas e facilitado a passagem de ano. Nos restantes ciclos de ensino, aquilo que nós temos aqui, esta evidência que o Pedro Freitas, repito, pôs ontem no Twitter, são resultados de um inquérito feito pelo Centro de Economia e Educação da minha faculdade, da Universidade Nova, da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, e em que, em maio de 2020, foi perguntado aos professores de que maneira é que contavam avaliar os seus alunos, e repara que apenas 33,7%, portanto, pouco mais de um terço dos professores é que afirmam que vão fazer testes. E a maior parte deles vai avaliar com base em trabalhos de casa, 84%, com base à assiduidade nas aulas por videoconferência, 67,7%. Portanto, de facto, os professores, e mais uma vez, e bem, longe de mim criticar o que os professores fizeram durante este ano, em que a vida deles também foi virada do avesso, e em que, de facto, foi um ano, 2020, em que as condições para o ensino à distância não estavam, se elas já não estavam em 2021, estavam ainda muito menos verificadas em 2020, os professores optaram por maneiras de verificar, enfim, de avaliar os seus alunos, que não eram de maneira nenhuma comparáveis às dos anos anteriores, basta dizer que pouco mais de um terço apenas usou testes. E, portanto, isso também quer dizer que terá havido algum facilitismo nas próprias escolas, nos métodos de avaliação, houve uma alteração dos métodos de avaliação, e que isso também facilita estes números de passagem de ano. Portanto, é óbvio que estes números que aqui estão neste relatório da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência são fortemente contaminados por este ano de 2020, que foi o ano de pandemia, onde as escolas foram mais afetadas. Eu julgo que, enfim, houve 3 anos letivos até agora fortemente perturbados pela pandemia, e foi o 2019-20, foi o pior de todos. 2021 já foi, enfim, menos mal, porque também tivemos um menor período de encerramento de escolas, porque o programa de distribuição de computadores, apesar de não ter sido cabalmente implementado, já tinha sido implementado de alguma forma. Os próprios professores já tinham aprendido melhor, enfim, tinham ganho experiência sobre como gerir o período de ensino à distância. Apesar de tudo, as escolas receberam mais alunos presencialmente, os alunos em risco, os alunos sinalizados pelas com necessidades educativas especiais e sinalizados pelas comissões de proteção de menores, embora tenham recebido uma percentagem muito pequenina desses alunos. Apesar de tudo, já houve uma abertura nesse sentido que não tinha havido em 2020. E este ano letivo agora também foi estragado pela pandemia, com os confinamentos completamente, enfim, exagerados por causa dos casos positivos em turmas, etc. Mas a verdade é que, por exemplo, este ano as escolas só fecharam uma semana e foi reposto nas férias da Páscoa. Portanto, temos de facto o ano letivo mais perturbado, mais escangalhado pela pandemia, e temos aqui resultados que são fortemente influenciados por decisões que foram tomadas relativamente a métodos de avaliação, e parece-me que temos de conter um pouco o nosso otimismo quando analisamos estes resultados de sucesso, porque é evidente que quando eu altero o crivo, não posso depois comparar os alunos que passam no crivo de um ano com os alunos que passam no crivo do ano seguinte, que foi enfim, alterado devido à pandemia.
Susana Peralta nos Não Alinhados, para ouvir sempre em tsf.pt e em podcast.